Bom dia aos colegas que fazem esta oficina de 3 dias aqui na faculdade de Madalena Sofia. O nosso trabalho de hoje, de encerramento das atividades, que iniciou na quinta com a pré-jornada, diz respeito às proporcionalidades. Esse é o tema que estudaremos nesta manhã. Considerem, por favor, no primeiro dia, na sexta-feira, foi definido que na sociedade na qual vivemos, de maneira muito ampla, mas não é uma regra, definiu-se subjetividade, objetividade. Subjetividade, nossas opiniões, aquilo que está em nós. Objetividade, ventilador, a parede, a casa, etc. Uma simplificação, mas apenas para que fique bem ilustrado este elemento. Então vimos muitos fatores, muitas variações, muitas complexidades em torno do tema. Hoje faremos um fechamento, puxando mais para fatores práticos. Evidentemente que quando os senhores exercitarem isso que veremos a seguir, levarão em conta suas historicidades de vida, os exames categoriais, a estrutura de pensamento e interseções de EPs. Nem imagino como poderia ser diferente, uma vez que os senhores procurarão fazer isso de maneira responsável. Muito bem. Vamos agora à proporcionalidade. Por vezes, você identificou durante os trabalhos que fizemos nestes 4 dias... que para você é mais interessante, em algumas áreas da sua vida, você construir mais na subjetividade e menos lá na objetividade. Ou seja, você vai construir uma casa. Então, se você vai construir uma casa, conversou com seu marido, sua esposa, tal, viram onde vai ser a casa, etc., pela sua estrutura de pensamento, às vezes é muito mais oportuno, viável, inclusive para o projeto que está em andamento, que você trabalhe mais a sua subjetividade e menos a objetividade, ou seja, mais a sua emoção, mais o seu interesse, mais a sua inspiração e menos tijolos, pedras, etc. E aí você constata, olha que interessante, para minha esposa é exatamente o contrário. No caso dela, teremos que trabalhar menos a subjetividade e muito mais lá pedra, tijolo e tudo mais. Para sua esposa, o projeto só começa quando o caminhão começar a trazer o cimento, o ferro, e o arquiteto estiver por ali já caminhando, orientando os pedreiros e tudo mais. Aí sim você poderá ter, para ela começa ali o projeto. Para você, já começou no momento que você começou a sonhar com o projeto. Como os recursos são seus, os recursos financeiros, ela tem interesse que você participe. Então, ela, compreendendo a sua estrutura de pensamento, olha como ela faz. Ela diz: Júnior, como vai ser a nossa casa? E aí você, aqui na sua subjetividade, começa a idealizar a casa. Isso e aquilo e tudo mais. Ela tenta não bocejar enquanto você faz toda essa narrativa. Aí, ela deixa você escorrer um pouco, ela pergunta, quer um pouco de vinho? Você diz, sim, seria muito bom agora. Então, com o vinho, você diz para ela, que tal se botássemos um jardim na casa? Ela diz, quer mais vinho? E você muito feliz e contente. E ela já está com tipo uma planilha, tipo Pedro, já fazendo as contas ali. Portanto, isso. Muito bem. Ela já telefonou, está para a madeireira, já contratou tudo. E você aqui visualizando a sua casa. Bem. Isso são proporcionalidades. Para você poder chegar até essa casa, pela sua construção interna, seria brutal, seria fatal. Se você simplesmente chegasse e falasse, aqui é a casa, você diz, não, isso para mim não existe, o que é isso? Como assim uma casa? Uma casa não se materializa do nada, precisa de todo, precisa a gente querer a casa, sonhar como vai ser e tudo. Então lá depois sim, ué, como é que pode uma pessoa ser desse jeito? Para alguns as vivências são assim, quanto à proporcionalidade e quanto a isso que estamos falando. Por favor, não universalizem, não levem isso para todas as coisas da vida, para outros fatores que nada tem a ver com isso aqui. Estamos tratando de uma coisa muito específica, a construção das coisas pela subjetividade. Esse é o tema da nossa oficina. Muito bem. Então, posto isso, os dois, o casal, está colocando a casa em andamento. Muito bem, mas vai haver momentos em que a sua subjetividade terá que conversar com a objetividade do que está do projeto e com a da sua esposa. Em vários momentos. Ela vai te dizer, olha, hoje vence uma conta de 40 mil reais. Temos que pagar essa conta. Hoje. Amanhã já não dá. Esse é um fator objetivo que ela está te dizendo. Então você não gosta muito. Isso atrapalhou seus sonhos. Aí você diz para ela, não pode ser mês que vem um cheque pré-datado? Duas vezes o cheque. Ela diz, a gente precisa pagar isso hoje. Aí ela já não tem muita paciência com você, porque já lhe conhece, diz assim, me dá o talão que eu faço o cheque para você. Você só assina, tá bem? Esse é um momento de dificuldade, entre vários que existirão. Vejam que temos elementos cruzados. Você precisa conversar a sua subjetividade com a objetividade dela, com a objetividade do projeto, com a objetividade do ambiente, com mil outras coisas que estão em andamento em sua vida. Então, quando tratamos de assuntos como esses que estamos vendo, não há um aspecto, há todos esses aspectos para se considerar. Quando por vezes eu passo um exercício, eu vou fazer um protocolo de exercícios com os senhores para vocês poderem treinar em casa o que trabalhamos aqui nesses dias, os senhores verão que às vezes um exercício sobre construção via subjetividade está a contento, está indo muito bem, você está tendo uma experiência subjetiva maravilhosa, muito boa, e no entanto de repente algo não vai bem. Você não se sentiu bem fazendo mais, algo lhe gerou uma impressão subjetiva ruim, você não sabe o que é. Na maior parte dos casos, diz respeito ao desrespeito a um desses fatores aí. Você negligenciou alguns desses fatores. Por exemplo, você estava fazendo isso, mas em nenhum momento você levou em conta a sua esposa, que é fortemente alicerçada lá na objetividade. Ela constrói ao contrário. Ela constrói lá da objetividade para a própria objetividade ou para cá, para a subjetividade. Ela faz um movimento diferente do seu. Você não considerou isso. Só que a opinião dela é determinante. Então, você foi sonhando com as coisas, idealizando como você queria. Disse, ah, vou passear lá pelas margens do Rio Uruguai, talvez encontre um lugar bonito. Você estava indo muito bem. Até que pensou, é, mas a minha esposa ela vai, não vai gostar desse lugar. Não vai mesmo. Ela vai dizer que as crianças vão cair por essa pirambeira, lá embaixo no rio, a correnteza é forte, não vai gostar. E aí o projeto naufragou. Quando se trata de proporcionalidades, ao longo do caminho, quem planeja precisa saber os momentos das coisas. Mas vejam, planejamento não é uma ciência exata. Você precisa ver em que parte vai entrar a sua esposa, que é determinante nesse projeto, ou seu marido, que é determinante nesse projeto. Em que parte entrarão outras coisas. Por isso, essa é a primeira maneira que eu vou passar para vocês. Peguem papel e caneta e escrevam Coloquem lá no cabeçalho assim, ó. Planejamento da minha nova casa. E começa. Sempre sonhei em ter uma casa com varandas, toda ela varandada, mas com encordoamento de flores por toda ela. Vou fazer um pergolado na minha casa. Vou fazer dois pergolados na minha casa. Minha casa terá um lindo jardim. Os cachorros ficarão dentro de casa, então não preciso me preocupar. Vou convidar meus amigos para... Aí você risca, porque aí você já pensou, não, isso não vai poder. Deixa os amigos para depois. Minha casa terá lareira. Desde criança gosto muito de lareira. Lareira me lembra fogão a lenha. Ponto. Está indo muito bem o teu projeto. Você está construindo um roteiro seu. Pode fluir, não tem problema. Flua à vontade, ok? Quando você terminar o projeto, que termina provavelmente, em boa parte dos casos, com a casa pronta, agora você vai fazer todos os ajustes. Então, primeiro, se você constrói muito por subjetividade, flua, construa tranquilamente. Terminado, agora é o momento de fazer ajustes. Você verá, puxa vida, preciso ajustar várias coisas. Sabe por que eu recomendo papel e caneta? Porque boa parte das pessoas, provavelmente a maioria, não educou os seus pensamentos. Os pensamentos de boa parte das pessoas é muito mal educado. Se aproxima muito a um filho mimado. Você está com um problema na sua vida, veja como seu pensamento se comporta aí dentro. Se seu coração, seu pulmão se comportasse dessa forma, viveria minutos apenas e morreria. Então, uma pessoa está com um problema, o que faz um pensamento que foi educado, que é amigo? Ele ajuda você. Ele diz, calma, você já teve problemas assim na sua vida. Nós temos condições de trabalhar com isso. Vamos ver o que é possível fazer. Você tem 30, 40, 50 anos, nada de pânico. Vamos ver direitinho. Olha, tem aquela opção, eu vou lá no banco de dados buscar uma opção que é viável para você, veja se você gosta. Isso é um pensamento amigo, educado. Uma pessoa que lapidou o seu pensamento ao longo da vida. Aquele que deixou o pensamento solto, fazendo o que bem entendesse, numa hora dessas, o pensamento... ele vira você do avesso e diz, ah, tá vendo? Eu te disse, agora você vai ver o que é bom. Te prepara e já traz lá do fichário uma cena terrível e você lembra, diz, meu Deus do céu, isso de novo não, por favor. Que amigo é esse que você tem aí dentro? Como permitiu que se criasse dessa forma? Não disse para ele, vai tomar banho agora, agora vai lanchar, agora estuda, agora é hora de dormir, pensamento, chega, dorme quietinho, amanhã a gente conversa. Um amigo, ele te ajuda, ele não é uma pessoa que vai negligenciar você, vai adular você, colocando você em problemas muito mais graves, não é? Ou vai dar um tapinha nas costas quando você merece um puxão de orelha. Um amigo é um amigo, ele está ali, ele diz às vezes coisas duras, ele é um amigo. E às vezes ele diz, não, vamos lá, vamos segurar essa onda, isso é um amigo. Então, como a maioria não educou o seu pensamento... Uma maneira de trabalhar isso, construção por subjetividade, é pelo dado de semiose cruzada escrito. Sabe por quê? Porque para boa parte das pessoas, quando elas escrevem, elas amarram o pensamento aqui, ó, no, na palavra, lá as ideias. As ideias que estão lá ficam amarradas diretamente aqui ao fio terra, palavra escrita. Então eu boto uma casinha amarela. Está escrito, está muito bem feitinho ali, o pensamento está amarrado. Como uma pandorga, ele não tem muito para onde ir. Está aqui. Depois eu releio, faço isso. Por isso que o projeto por escrito, para muitas pessoas, ele é mais acreditável, ele é mais verossímil do que para muitas pessoas. Muito bem. Esse é um primeiro exercício que vocês podem treinar muito em casa. Como eu disse há pouco, nem sonhem em fazer um projeto desse desconsiderando a história de vida de vocês, é um desrespeito imenso fazer isso. Desconsiderando a estrutura de pensamento que os senhores têm, as bases categoriais também. A isso damos o nome de responsabilidade. É muito importante. Algumas pessoas acabam produzindo para elas mesmas e para outros problemas muito grandes, além de todos esses que já temos aí pelo mundo. Ok? E é um mundo de contraste, não esqueçam disso. Como a foto que eu fiz ali na frente, uma Land Rover e ao fundo um mendigo dormindo na calçada. Esse é um dos contrastes da nossa época. Numa época assim, eu recomendo que a gente não brinque com certas coisas, que a gente tenha prudência com essas coisas. Tá bem? Agora eu vou parar o gravador para vermos ilustrações sobre isso antes de prosseguirmos. Tá bem? Este pequeno videozinho nos mostrou um paradoxo para os nossos dias. Ele que lutou tanto para poder nascer, desiste diante das dificuldades que parecem ser tão menores do que aquelas que ele teve para poder nascer. E é preciso que lembre toda a dificuldade para que possa elaborar esse elemento. Eis algo importantíssimo para quem constrói a partir de subjetividade. A subjetividade que você constrói e espera alguma forma de contrapartida lá na objetividade. Então você tem um ideal, um sonho, uma ideia, e ao caminhar com ela você se depara com restrições, abandonos, perdas, todo tipo de problema. Muito bem, nesta trajetória para chegar a algum lugar, para alcançar alguma coisa, muitos esquecimentos por vezes ocorrem. Muitas coisas que podem fazer falta nessa etapa de construção. E nesta etapa dos nossos trabalhos, eu quero apresentar a vocês esta obra, A Tentação do Realismo, de Gianni Vattimo, filósofo italiano. O Gianni Vattimo esteve a convite aqui no Rio de Janeiro, no ano de 2000, que é quando ele faz essa conferência que transformaram em livro, o Gianni Vattimo, catedrático de filosofia teórica da Universidade de Turino, departamento, e em 28 de agosto de 2000 esteve no Brasil fazendo essa conferência. Separei alguns trechos aqui para conversar conosco, está bem? O Vattimo é um filósofo italiano que entende profundamente o que estamos fazendo aqui. Não do ponto de vista de uma clínica. Ele é um filósofo religioso, né? Um filósofo muito religioso, aliás, o Vattimo, um filósofo católico, um filósofo de esquerda, foi eleito deputado pelo partido de esquerda. E recomendo que tenham uma olhada depois na internet sobre esse filósofo e conheçam um pouco do trabalho dele. Já fizemos uma aula com ele há algum tempo. Bom, o Vattimo, então, o tema já diz sobre o que ele vai tratar, não é? A tentação do realismo. Na nossa época, ele diz que é uma das grandes... que, aliás, é um dos paradoxos, não é? Temos internet, temos... Parte da nossa vida já é digital, fazemos cursos à distância, clínicas à distância, uma série de coisas, entramos em sites para ver como vai ser nossa viagem, visitamos já o país pelos filmes, parte da nossa vida já é digital. E ele dizia, no entanto, a tentação ao realismo nunca foi tão grande como numa época como essa. Deveria ser bem diferente, mas são muitos que se apegam às coisas concretas. Se apegam, por exemplo, e aqui é um paradoxo, porque o que há de concretude num número? Você vê lá o extrato bancário e diz, ai meu Deus, todo vermelho, não sei o quê. Isso deveria ser uma abstração, mas é uma concretude, é um realismo, leva a desespero. Vê uma imagem lá que o médico fez e entrega para você, diagnosticando uma metástase. Pronto, de novo. Ele diz que é uma forte... apego a esses elementos materiais da nossa época. Sendo que na nossa época, o que é um elemento material mudou muito para a década de 40, 30, 50 e outras. Vatim escreve o seguinte. Ele começa com uma citação de Nietzsche, quando Nietzsche diz: não existem fatos, somente interpretações. Mas ele diz que o próprio Nietzsche contextualiza isso, quer dizer, dentro de um contexto que ele vai falar isso. Porque ele diz que essa frase nos reporta várias coisas, como, por exemplo, as polêmicas daqueles que sempre mais frequentemente nos últimos tempos cedem a aquilo que chamo de tentação do realismo. Nietzsche escreve isso no final dos anos 1800. Nietzsche acrescenta também que isto, quer dizer, que não existem fatos, mas só interpretações, já é uma interpretação, não é? Um aparente paradoxo aqui. No caso de Nietzsche, nem a realidade do mundo se reduz à percepção do sujeito. Vamos traduzir isso com muito cuidado, porque há muitas perdas nessa equivalência. Vamos pegar lá o objetivo e aqui o subjetivo. Então, Vatima está dizendo assim, ó, a realidade do mundo seria lá uma parte daquilo da objetividade, uma parte aqui do que nós sentimos da nossa subjetividade e as misturas. Nem a realidade do mundo se reduz à percepção do sujeito, nem o sujeito percebe que tem, por sua vez, um estatuto ontológico mais sólido do que aquele das suas pretensas ilusões. Do que se trata, tanto em Nietzsche quanto em Richard Horty, e na ontologia hermenêutica contemporânea, não é uma opção metafísica a favor do subjetivismo contra o objetivismo. Vejam, o Vatimo diz, não se trata disso. Não se trata de uma guerra na qual nós queremos dizer, bom, subjetivismo é melhor do que o objetivismo, ou o objetivismo melhor, não se trata disso. Esse tipo de guerra filosófica já acabou. Trata de uma outra coisa nesse momento. Ele diz assim, não é uma opção metafísica a favor do subjetivismo contra o subjetivo, ou objetivismo, ou a favor de algum irrealismo, ou um idealismo contra o realismo. Este jogo das interpretações não é absolutamente um conjunto de movimentos arbitrários no qual o sujeito, conscientemente ou até abandonando-se surrealisticamente ao próprio inconsciente criativo, cria imagens da realidade ao opor àqueles outros. Logo, pensar o jogo das interpretações, também antes de tudo como conflito ou redescrições, como algo que se mede com descrições já dadas, ou os paradigmas kuhnianos como abertura que se assemelham à intuição não sempre pacífica de novas tábuas de valores, ou o evento da verdade heideggeriano, justamente como evento, como descontinuidade, também como desadaptação e angústia, tudo isso seria, na verdade, reconduzível a uma ontologia ilusionista, ao esteticismo de uma concepção da realidade totalmente virtual, que não deveria nem mesmo acertar as contas com o peso concreto dos meios técnicos que a tornaram possível? Vatimo ilustra, a partir dos elementos ontológicos do ser e a partir da hermenêutica, que é a teoria da interpretação, e parte desses problemas que estamos vendo aqui. Complementando, mas agora traduzindo e levando isso para o nosso trabalho que fizemos aqui desde sexta-feira, não se trata de uma guerra que a gente queira fazer, bom, o subjetivismo é que é importante, lá o dado objetivo não importa, de forma alguma. E também não se trata de dizer é a objetividade que importa, as nossas dogmas, as nossas opiniões não importam, de forma alguma. Como também não se trata de dizer o que importa é a conciliação dessas coisas. Claro que não. Então, qual é a posição recomendável a partir do que temos trabalhado até sexta-feira? É você observar, pela sua historicidade, pela sua estrutura de pensamento, que certas questões na sua vida ficariam muito melhores se não fossem colocadas objetivamente, mas subjetivamente. Coisas para você viver na sua intimidade, na sua subjetividade. Nunca lá fora e nem conversando com nada lá fora. Outras vezes não. Outras vezes há questões que você precisa ir lá fora e, mais do que tudo, nessa proporcionalidade que estamos vendo hoje, tratar disso. Ah, é para construir uma casa? Me dá aqui o tijolo, me dá a massa, já vou fazendo. Nada de ficar teorizando a respeito disso. Cadê a planta? Vamos lá. Quer dizer, nesse caso, é muito lá e bem pouco aqui. Agora, entender quando é aqui ou lá, ou a conciliação ou uma outra coisa, essa é a grande arte nesses processos. Muito mais do que saber fazer isso. O que há de gente se atrapalhando? Vocês têm muitos exemplos na vida de vocês. Às vezes vocês combinam com um amigo, vamos fazer um projeto, um trabalho juntos. E esse amigo é muito bom para uma mesa de bar, para tomar uma cerveja, para conversar, jogar a conversa fora. Na hora de fazer mesmo, você liga para ele: fulano, cadê o caminhão com areia que a gente combinou? E aí mais explicações para você. Não, já estou saindo daqui. Daqui uma hora está aí o caminhão. Aí você liga lá para o fornecedor: olha, está chegando o caminhão, pô, desculpa, ele já está vindo. Daqui uma hora, cadê o caminhão de areia? E você liga para o seu amigo, não consegue conversar com ele. Não, dá ali fora da área de serviço ou desligado. Ou seja, com esse amigo, converse as subjetividades. Fique aqui nas subjetividades, as coisas aqui. Sabe que lá não adianta nada você ir para lá. Não existe nada que ele vai fazer lá nas objetividades. Para ele, as objetividades são as subjetividades. Lembram ontem que nós vimos esses efeitos de contrastes? É isso. Já outras pessoas, não. Com outras pessoas é diferente. Com outras pessoas não adianta você querer falar de subjetividades, tem que falar de objetividades com elas. Elas são objetivas, elas se cansam. Dizem: então, quando é que eu vou poder andar com a Harley Davidson? Quer dizer, a pessoa, ela quer objetividade, ela não quer ficar na subjetividade, tá vendo? Ficou melhor isso a partir do Vatimo? É que o Vatimo foi muito mal interpretado, várias vezes. Várias vezes. Inclusive, ele tem um livro de entrevistas explicando várias coisas, porque tanto ele quanto o Hort foram acusados de abstracionistas e não sei o que. Ele disse: olha, esse tipo de briga filosófica, de bate-boca filosófica, já passou, não é? Não se trata disso. Estamos tratando de outras coisas e temos coisas a tratar. Muito bem. Agora vamos a uma segunda. Primeiro nós vimos o primeiro elemento sobre proporcionalidade. Vamos aprofundar um pouquinho mais, tá bem? Sobre proporcionalidade. Além de saber se você vai trabalhar com questões mais objetivas, menos mais objetivas, mais subjetivas ou mesclas, etc. e tal, e vimos também que no caminho você tem que considerar os vários elementos e tudo mais, existem fatores que cada um de nós costuma atrelar a esse caminho que estamos vendo hoje das proporcionalidades. Por exemplo, algumas pessoas atrelam tudo a resultado. Tudo. Então elas pensam assim: bom, aqui está a minha subjetividade, eu quero tal coisa para a minha vida, lá está o resultado, e o resultado que eu procuro é objetivo, quer dizer, uma caminhada do meu subjetivo para o objetivo, ou seja, do meu sonho para algo concreto, tijolo, parede, automóvel, é isso que tem que ter lá. Se a pessoa faz dessa maneira, e ela atrela tudo a resultado, e ela coloca, então,
tudo isso será validado se lá no fim eu tiver a minha casa com tijolos, com telhado, com cerquinha, com jardim. Se não acontecer isso, está tudo invalidado. As maneiras como a pessoa coloca isso na dimensão do projeto dela podem determinar o próprio projeto. Podem determinar. A tal ponto que, às vezes, a meio do caminho, a pessoa já dá tudo como perdido, interrompe tudo. E, às vezes, universaliza, diz, não, esse tipo de coisa não funciona. E universaliza para todas as áreas da vida dela. Uma pena. Uma pena. Mais indicado, quando fizerem um projeto assim, ligados a, bom, eu tenho tal sonho, tal elemento da minha subjetividade, gostaria muito de chegar a esses dados aqui da objetividade, vamos ver o caminho, você começa a descrever tal, 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 tal. Ao fazer isso, para alguns, conforme a estrutura que eles têm, é interessante que seja algo plástico, bem plástico. Que assim, não, é isso, mas eu posso mudar o caminho. Inclusive, não precisa nem ser uma casa, pode ser um barco. Morar num barco, sempre, se eu quis, e é muito bonito e tal, deixa aberto. Ou, se eu fizer tudo isso e na metade já ficar muito contente com esse trabalho, já terá valido a pena. Veja, para alguns a plasticidade é fundamental. Para outros, de jeito nenhum. Eles vão fazer isso medindo com uma régua, cada trecho. Bom, hoje é dia tal, eu já tinha que ter conseguido tal, epa. Vamos levar isso, olha, de uma maneira impiedosa para os padrões de época. Outros precisam deixar aberto para que outras pessoas participem. Não, estou fazendo aqui, ó, mas eu já sei que nessa parte aqui minha filha vai querer participar, aqui minha neta vai querer participar, está tudo bem. Então, bem, vou ajustando o projeto. Eles têm abertura para isso. Alguns fazem isso desde que eu é que dei a palavra final. Podem participar. Ah, ok. Então essa é a sua forma de fazer o projeto das proporcionalidades. Gostaria agora de mostrar um segundo elemento para vocês, um segundo videozinho ilustrativo sobre isso que estamos falando. Prosseguindo nosso trabalho, este videozinho mostra aquele elemento de imediatez, né? Quer dizer, ah, responde, então tá tudo bem, estou no caminho certo. Ah, não responde, então estou desanimado, não é assim, e tudo mais. Ah, agora esse período da vida é bom, então está tudo certo. Esse período da vida está difícil, está ruim, então não está acontecendo nada e tal. Esse elemento é profundamente problemático para os nossos dias. Há coisas que pedem por maturação, há coisas que pedem por caminhada, há coisas que pedem por tempo, paciência, completamente diferente. Não é? Em muitos lugares, em muitas pessoas, há uma pressa, uma emergência para as coisas que, para questões como estas que estamos tratando, nem sempre são recomendáveis. Nesse sentido, gostaria de mostrar aqui um outro trecho que eu assinalei aqui do Vattimo, em que ele coloca mais para frente. Bom, então ele estava comentando a partir de Heidegger, de Nietzsche e de Horkheimer. E ele diz assim: o primeiro passo na direção de uma ontologia da atualidade, ou seja, um estudo do ser hoje, na direção de um pensamento que ultrapasse o esquecimento metafísico do ser, esquecimento que se perpetua até quando o pensamento se mantém na confusa fragmentação dos saberes especializados e dos múltiplos papéis sociais em que nós, modernos, nos encontramos jogados. A essas questões hermenêuticas, o Vattimo faz a seguinte pergunta: tem sentido conceber o conhecimento nesses termos? Uma das respostas ele tira do professor dele, de Parraison, e
mostrando que muitos estão fazendo nisso hoje é uma espécie de esquematismo kantiano. Veja como ele escreve. Qualquer que seja o valor da aproximação, lembremos que a hermenêutica de hoje é uma, mesmo que remota, continuação do kantismo. Ou seja, a interpretação que nós fazemos hoje ainda é um desdobramento dos trabalhos de Kant. O mundo é fenômeno, quer dizer, uma ordem de coisas que o sujeito entra ativamente a constituir. Em Kant, contudo, existia ainda a ideia de que as estruturas a priori do sujeito fossem iguais em todos os seres racionais constituídos. No século XX, depois de Heidegger, essas estruturas vêm reconhecidas na sua radical historicidade. Resumindo e complementando para os nossos trabalhos o que Vattimo vai propor na sua crítica aqui sobre isso, ele, antes de falar, eu vou só fazer ler um sumário que ele faz a partir dessas considerações dele. Ele diz assim, ó, provavelmente não existe nenhum aspecto do que é chamado de mundo pós-moderno que não esteja marcado pelo alastrar-se da interpretação. E ele diz quais são elas. 1. A difusão dos meios de comunicação de massa, que paradoxalmente não desenvolve tanto a consciência vaga e geral do seu caráter de agências interpretativas não neutras e objetivas. 2. A autoconsciência da historiografia. 3. A palavra de ordem de multiplicidade das culturas. 4. A destruição psicanalítica da fé, da ultimidade da consciência. Bem, senhores, e aqui temos um ponto muito delicado a tratar. Vamos com muito cuidado agora a esse ponto. Veja. Considerando a crítica de Vattimo a esses elementos hermenêuticos e essa forte acepção do realismo, e dentro do que temos tratado desde o início dos trabalhos quanto à subjetividade como um caminho de construção, aqueles que tentarem engessar isso dentro de um quadradinho, que tentarem colocar numa gaiola para que seja exatamente conforme desenharam, sem que respire, sem que possa ter vida própria, talvez nesse momento, então, não é indicado fazer trabalhos como estes. Porque é essencial considerar que durante a construção de algo que você fez subjetivamente lá para o espaço das objetividades, é essencial deixar que a vida se pronuncie. E a vida vai se pronunciar muitas vezes dizendo: você fez um belo projeto, só que agora nós vamos cuidar para que ele seja diferente. E se você engessou numa gaiola hermenêutica, numa gaiola de interpretação, ou num núcleo rochoso ontológico, como é que isso vai se pronunciar? Me digam. Não vai. São muitas as pessoas que se desesperam, que dizem que arruinaram tudo, não sei o quê, porque não saiu como queriam, porque não era planejado, etc. Mas a vida não tem esse compromisso exatamente que nós imaginamos que tenha conosco. O compromisso dela vai além dessas coisas. Então você faz um projeto desse, não desvinculado da vida, dentro da vida, no espaço da vida. E a vida pode, no caminho, dizer: eu quero colocar uma flor aqui, eu quero retirar um espinho ali, eu quero mudar um pouco a trajetória aqui, porque você, que não sabe tudo no seu projeto, não tinha como prever que passa um rio aqui caudaloso e muito forte e que pode levar tudo. Então vamos desviar um pouco, vamos botar uma ponte aqui. Se você não está aberto a esse espaço de conversação, o que você está fazendo é extremamente pesado para os nossos padrões de época. Muito pesado. Há coisas que nós plantamos que nós não vamos colher, outros colherão. Assim como nós colhemos coisas que deixaram plantadas para nós. Então, engessar tudo nesse espaçozinho no qual você vai construir, a partir da sua subjetividade,
um elemento objetivo, por favor, considerem todas essas críticas desses elementos que estamos vendo. Tá bem? Vou desligar o gravador, quero mostrar mais um videozinho ilustrativo para os senhores. Uma história e tanto essa, né? Castelo de Areia, essa ilustração, na qual primeiro nós somos colocados numa história. Os homens, todos eles feitos de areia, num castelo de areia. E então vem uma tempestade. E aí o homem, ele olha para a tempestade como algo diferente dele, como algo que o ameaça. Tal qual se vocês vão a um bosque, chegam nesse bosque, há lago, patos, aves de todo tipo, borboletas, o céu azul, algumas chuvas ainda caem. Você chega no bosque e uma árvore diz para você: o bosque é lindo, né? Mas eu não sou parte do bosque. E você olha para a árvore e diz: como assim você não é parte? Você está aqui no bosque. E você é tão parecida com aquela outra laranjeira. Você não é uma laranjeira? Eu sou. Então, uma laranjeira que está aqui, as outras tem mais seis ali. E não entendo, você não é parte do bosque. E ela fica chocada com você. Diz: é óbvio. Eu sou a única que tem racionalidade, como escreveu Heidegger. O ser humano é o único que tem racionalidade. É o único que tem consciência da própria morte. Então isso o faz diferente de tudo. Não sei se Heidegger foi lá e conversou com os animais, com todos os seres que há no planeta Terra, e concluiu que só nós temos essa consciência, talvez. O fato é que essa crônica, o Castelo de Areia, essa ilustração nos mostra isso, e a batalha do homem contra os seres que ele elege dentro do mundo, que ele faz apartar como amigos e inimigos, como aquele caranguejo, e de repente vem uma onda do mar e varre tudo. E aí a ilustração nos mostra que tudo não passou de um brinquedinho. Uma criança estava ali, fez os soldadinhos, fez tudo, tinha um caranguejo por perto, vira um caranguejo no fim e indo embora. Ela coloca o caranguejo como inimigo e tudo, e de repente vem a onda, ela sai correndo, deixa tudo ali e tudo se desfaz. Como tentei mostrar em outra interpretação, escreveu Vattimo, a hermenêutica, ou seja, a interpretação, que é isso que acabamos de fazer, se configura como puro e perigoso relativismo só se não se leva bastante a sério as próprias implicações niilistas. Posto que, entre aspas, a verdade da hermenêutica, como teoria alternativa a outras, não pode se legitimar pretendendo valer como uma descrição adequada de um estado de coisas metafisicamente estabelecido, mas deve reconhecer-se também como uma interpretação. A única possibilidade é a de argumentar-se como tal, quer dizer, como uma descrição interna ou leitura sui generis da condição histórica na qual é lançada e que escolhe orientar numa direção determinada, pela qual não existem outros critérios a não ser os que herda, interpretando desta mesma proveniência. Vejam, vamos conversar com o que Vattimo está colocando, tá bem? Ele está nos dizendo, entre outras coisas, da grande... A palavra, ele não usou essa palavra, eu vou usar. Da grande distração, para usar um eufemismo, algo mais generoso, que ocorre em muitos ao considerar isso que, por exemplo, que estamos estudando, a construção de um elemento subjetivo para um elemento objetivo, segundo o que convencionamos, quer dizer, eu tenho a ideia de construir um ventilador que não faça tanto barulho. Então, isso é uma volição, isso é uma intuição minha. Vou construindo na caminhada até chegar a um ventilador, que às vezes é um pouco mais silencioso, mas é aquilo. Olha, é uma grande ilusão. É uma grande falácia eu tomar isto como toda verdade, seja referente a isso mesmo ou seja referente ao mundo. Ao fazer isso, eu fecho tudo dentro disso aí, dentro de uma cápsula. negando outras possibilidades, negando outros desdobramentos, negando outras coisas. Algumas pessoas fazem isso. Elas acham que aquele pedacinho que elas vivem é toda a existência que há, é todo o universo de todas as coisas. E ao fazerem isso, entre outros fatores, elas impedem a chegada de elementos que poderiam até beneficiá-las, que poderiam até ajudá-las, porque elas entraram dentro de uma garrafa térmica e fecharam por dentro a garrafa térmica. E se gritarem depois lá dentro por socorro, como alguém pode socorrê-las? Nunca viram isso na vida dos senhores? Pessoas que às vezes construíram armadilhas conceituais, que mesmo você querendo chegar e dizer, fulano, sou seu amigo, eu quero ajudar você. E a pessoa, além de não ter condições de aceitar a sua ajuda, ainda culpa e diz, você não me ajuda. Fulano, eu estou aqui, eu quero ajudar você. É uma conversa completamente desvairada, na qual ninguém mais vai se entender. É difícil, inclusive, se localizar. Eis um dos riscos, não apenas do realismo, mas dos processos de interpretação. Portanto, quando fizerem determinados projetos como esses que estudamos, deixem abertas as possibilidades, os caminhos. Saibam que isso é uma parte da sua vida, uma parte da sua experiência, que é constituída de inúmeras outras coisas, inclusive de coisas que às vezes são tão maiores que estas, que colocam estas para o lado. Pode acontecer. Não é melhor dimensionar assim do que fechar tudo dentro de um casulo e achar que as coisas se passaram unicamente daquela forma? Há um risco muito grande numa época como a nossa. Uma época que às vezes fala de poderes de pensamentos mágicos, de soluções incríveis e imediatas e circenses. Olha, isso pode custar muito caro. Não que eventualmente não possa acontecer um milagre, uma solução mágica, pode, às vezes pode. Agora, contar com isso e abrir mão dos fatores de responsabilidade, de profundidade sérios, acho uma temeridade fazer desconsiderar essas coisas. Vamos a mais uma ilustração. Acabamos de ver um dos riscos nesse filme, nesse encarte chamado Eco, nessa ilustração, que mostra um dos grandes problemas, uma das grandes armadilhas conceituais que podem ocorrer se a pessoa reduz tudo à subjetividade, completamente tudo à subjetividade, quase tornando, claro, estamos tratando de proporcionalidades, por isso eu vou falar em números, 1% a objetividade e todo o resto sendo a subjetividade dela. Há um grande risco de acontecer coisas assim. Vimos encartes belíssimos de coisas bonitas, mas também pode acontecer coisas assim. Um dos fatores é que a pessoa faz um fechamento existencial no qual os elementos objetivos já não participam mais dessa comunicação. Quando, em certos casos, eles precisam participar. Um aluno seu está aprendendo o piano. Você explica para ele clave de sol, clave de fá. É assim que toca essa sequência, conforme esse compositor escreveu. E aí ele toca tudo completamente esquisito. E você diz, ah, ok, esse é o seu modo, mas você veio aqui para aprender a tocar como Schumann toca essa peça. Então, vamos repetir conforme, porque é o que você quer, não é? Ele diz, sim. Aí ele diz para você, mas professor, eu estou tocando exatamente igual como ele toca. E você diz, não é assim. Tem várias coisas aqui que não estão muito diferentes, mas se você quer tocar diferente, não tem problema, é a sua maneira. Não, eu quero tocar como ele tocava. E nesses ajustes a pessoa não se dá conta, porque ela não está mais conversando com o espaço da objetividade. Ora, enquanto a gente trata de opiniões, de coisas que você pode ter essas torções, ok. Mas se essa pessoa, por exemplo, é um engenheiro que vai construir um prédio de 30 andares, você moraria lá no 30º andar de alguém que fizesse um prédio torcendo as coisas dessa forma? Ele faria os cálculos, você dizer, esse cálculo aí não sustenta nenhuma casa de 2 andares, que dirá um prédio de 30 andares. Se ele não consegue, na subjetividade dele, conversar com a objetividade, já imaginaram os riscos que podem acontecer? Um cirurgião, por exemplo, ou um terapeuta, por exemplo, um professor, há muitas áreas nas quais você necessariamente precisa conversar sua subjetividade com os espaços de objetividade, sob pena de desastres imensos estarem poderem acontecer. Okay? E há outros espaços em que você tem certas liberdades, pode sim ir além e cuidar, inclusive ficar mais na subjetividade. Esse exemplo que vimos aqui é um deles. Quer dizer, essa moça se meteu numa armadilha conceitual e aí, não é? Uma hora o tempo é anterior, outra hora o tempo é posterior, uma hora há uma morte simbólica e outras coisas acontecendo. Não sei nem se ela entende o que está acontecendo. Não sei nem se ela consegue sair disso que está acontecendo. Então, nesses vetores, quando você conversa com a objetividade, conversa com os outros fatores existenciais, não que é uma garantia, mas há chances bem melhores das suas construções existenciais. O Vattimo nos coloca um elemento muito problemático na nossa época. Ele diz assim: levar em conta o alastramento da interpretação na cultura pós-moderna, que é essa nossa aqui, e tentar pensar também na atitude como uma interpretação e não como uma nova metafísica relativista, significa assumir a responsabilidade de mover-se em uma direção sabendo-se proveniente, condicionado, histórico. Nessa perspectiva, que reivindica os direitos do realismo ou da metafísica como reflexo cognoscitivo e prático da verdade objetiva do ser, é um interlocutor igualmente interpretante como outro qualquer. Faz hermenêutica sem sabê-lo. Se diria, parodiando Molière, as boas razões do hermeneuta contra o realista, mas também contra o relativista metafísico ou contra o metafísico, são atribuíveis à predileção racional do projeto que inspira a sua interpretação da proveniência. Ou seja, não se trata aqui de reduzir tudo e dizer, bom, então eu sei, enquanto eu faço um trabalho como esse, que aqui é o espaço subjetivo, lá, que aqui é o subjetivo, lá é o objetivo, e que não há dúvida quanto a isso, etc. Nós já vimos desde sexta-feira que não é assim. Que muitas vezes o que você vai considerar objetividade já é imensamente a subjetividade. Há um vídeo do Rubem Alves, no qual ele pega uma pedra na mão, e ele diz assim para quem está vendo esse videozinho, ele diz, para você, isso aqui é uma pedra. Para mim, não. Para mim, isso aqui... Conhecem esse videozinho? Ele diz, está cheio de sentimentos, porque me traz lembranças, porque isso, porque aquilo outro. Ou seja, é aquilo que nós vimos. Algumas pessoas, no espaço objetivo, vivem suas subjetividades. Então, uma postura que eu acho interessante, pelo menos para mim é interessante, e que eu uso, é ter humildade quando trabalha essas questões. Humildade de saber que às vezes eu estou errado, humildade de saber que às vezes outros elementos entram e fazem com que tudo fique diferente. Ou seja, tentar sempre aprender com isso, sempre ir além. Alguns dos senhores, quando fizerem os exercícios em casa, verão, puxa, funciona tão bem comigo, eu faço isso e depois essas coisas objetivas se equacionam tão bem conforme isso. Ok, se funciona assim bem para você, mais um motivo para ser prudente, então. Okay? Tenha prudência, tenha cuidado, faça direitinho, seja responsável com essas ações. Né? Nada de bravatas existenciais que vão colocar você e as pessoas que você ama em risco. Okay? Sempre a prudência, sempre o cuidado nisso. Uma pessoa, por exemplo, descobre que quando ela vai lá na igreja dela e vê lá uma linda Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora, e ela...
e ela faz suas orações, exerce sua subjetividade, conversa com Nossa Senhora, no outro dia certas coisas da objetividade dela ficam melhores, ela consegue alcançar certas coisas. Ok, você está exercendo isso com prudência, com cuidados, você está colocando isso dentro de tudo que temos estudado, historicidade, estruturas de pensamento. Ok, é uma boa indicação então. Não é? Para outras pessoas isso será diferente. Para alguns já estão tão desorientados que nem sabem direito onde estão e o que estão fazendo. Há de tudo, não é? Estamos aprendendo, né? Esse é o intuito. Aprender com segurança, com cuidado, para que essas coisas possam ser cada vez mais producentes em nossas vidas. Vamos a um intervalo agora, um descanso. Bem, além de todos esses fatores que vimos até agora, temos ainda alguns outros que são importantes dentro do que temos trabalhado desde sexta-feira. Por exemplo, o quanto a pessoa vivencia do elemento de estrada. Deixa eu colocar isso para vocês de uma forma bem simples, bem corriqueira. Para algumas pessoas, uma determinada vivência, ela adquire mais ou menos consistência, mais ou menos relevância, de acordo de como ela vivencia aquilo. Tanto é que na historicidade de algumas pessoas, na clínica, elas colocam: olha, doutor, isso foi marcante para mim, isso foi relevante para mim. E é pessoas que têm isso como característica, a maneira como elas estão na construção das objetividades, a partir das subjetividades, pode ter uma grande consequência. Grande consequência. É mais ou menos como se comprometer com o que está fazendo, tornar aquilo sério, como você faz quando diz: bom, eu tenho que fazer uma faculdade, são 4 anos que eu tenho que me dedicar, não tem jeito, vamos lá. Mais ou menos isso, é a maneira como você está diante dessas coisas. Dentro disso, alguns fazem descobertas muito interessantes. Por exemplo, alguns pensam assim, ó, e nos contam no consultório. Dizem: doutor, eu imaginava que no início da minha vida, que assim, ó, que tudo que eu ia fazer, uma construção de um projeto e tal, ia me formar, ter minha família, disso, aquilo. Hoje eu descobri, tudo isso é um sonho. Tudo que ele tem, casa, família, trabalho, tudo isso aí é um sonho. Ou seja, tudo que nós consideramos objetivo e realidade, para ele foi um sonho. Ele diz: a única coisa verdadeira na minha vida, a única coisa que de fato importa, que conta como pedra, pau, tijolo na minha vida, eram os sonhos que eu tive lá no início da minha caminhada, quando tudo fazia sentido para mim. Aquilo sim era verdadeiro. Veja um critério que ele elencou: quando tudo fazia sentido para mim. Só que você, no consultório, enquanto acompanha a pessoa, você já, pela historicidade dela, muitas vezes saberá dimensionar esses fatores na vida dela. Ela, às vezes, não. Esse videozinho que eu vou mostrar para vocês agora é muito ilustrativo sobre esse aspecto. Vocês vão ver um homem indiferente a tudo, até que ele descobre que estar ligado às coisas não é uma questão simplesmente de um exercício, de uma descoberta fantástica, tal. Um pequeno detalhe faz com que ele diga: nossa, é quase como uma chave que a gente liga e diz: estou agora na vida. No caso dele, ok? Vamos ver essa ilustração, então, nesse pequeno videozinho. Observar essa ilustração, então. Ele não sabia que bastava ele empunhar o braço, a mão espalmada, e várias dessas coisas mudariam na vida dele. A partir de um elemento objetivo, durante a caminhada existencial dele, ele se dá conta de coisas que começam a mudar a vida dele. Foi um imprevisto. Não era algo que estava no cálculo dele, na vida dele. São pequenos elementos da caminhada que fazem tudo parecer completamente diferente. Bem, para algumas pessoas, tudo isso que nós trabalhamos desde sexta-feira não tem o menor sentido. Sabiam disso? Algumas pessoas
se você falar para elas, existe o subjetivo, existe o objetivo, a pessoa dirá, me perdoa, isso é assim para você, para mim não há isso. Mas como que não há? Tem aí as suas emoções, tem aquilo que, as suas impressões subjetivas, aquilo que você sente quando você toma um creme de ervilha, um creme de aspargos, isso tudo é subjetivo. E a pessoa diz, é você que está definindo o que, que é objetivo e o que, que é subjetivo? Você tem esse poder de definir isso para todo mundo? Diz, não, eu não tenho, mas é que as coisas são assim. Não é você que pensa que as coisas são assim. Você não teve na aula lá do professor, quando ele falou da árvore no bosque, que a árvore diz, ah, como é linda aí a natureza, o bosque e tal. E aí você diz, mas você é parte disso, você é uma árvore. E ela já não sabe, está esquecida. Eu sou essa árvore, eu estou no bosque. Não tem mais essa coisa. Aí você diz, ah, então é isso que quer dizer tudo ser uma coisa só? Ele diz, é, exatamente. Vou mostrar para vocês nas pinturas de um gravurista de Elmstead, uma cidadezinha lá do sul da Inglaterra. Olhem essa ilustração para poderem compreender do que estamos falando. Agora estamos na parte final dos nossos trabalhos. Vamos ver apenas mais dois pontos. Alguns colegas questionam sobre como realizar essas atividades. Aqueles que, por exemplo, acharam interessante essas construções da subjetividade para a objetividade, como podem treinar isso no cotidiano, no dia a dia? Há muitas formas. Vou falar apenas algumas, mais próximas da base categorial dos senhores. Observe, você pode gravar no seu aparelhinho, no seu celular, você mesmo falando sobre um projeto seu, sobre algo que você gosta, sobre uma ideia bonita. Apenas grave a sua ideia, como é 20 minutos de gravação, dizendo, olha, eu gostaria muito de em breve fazer uma viagem assim, gostaria de levar alguns livros nessa viagem, de descer em algum lugar da Itália, e talvez a Toscana que o professor mostrou durante as ilustrações, alugar um automóvel, e aí ficar numa pequena pousada ali no Mar da Ligúria, que é tão bonito, por alguns dias. Ver uma peça de teatro, a gente vê na internet algumas coisas bonitas. De lá vou me deslocar até o outro lado da Toscana, Assis, ficar alguns dias em Assis. E a pessoa vai descrevendo então a jornada dela. Depois, o que ele faz com isso? Pode botar um fonezinho de ouvido, colocar na calça e sair para caminhar, fazer uma caminhada por um lugar perto da sua casa, por um lindo parque, se você mora perto do mar, pelo mar, vai ou de bicicleta, e faz então a sua meditação com isso, e vai revivendo e aprofundando. Se você constrói com a maior parte em subjetividades, observe que isso vai gerar de frutos na sua vida para você. É muito interessante, para cada um é de uma forma. Para alguns surge um bem-estar por idealizar tal coisa. Para outros, começam a aparecer elementos objetivos, muito curiosos e peculiares. Então você mesmo fará esses apontamentos, tá bem? Uma outra forma, vocês viram, escrever. Você pode escrever, é muito bom para aqueles que têm um pensamento muito indisciplinado, toda hora estão pensando uma coisa diferente, o pensamento voa para tudo que é lugar, parece que não tem compromisso com nada. Para esses, escrever e depois sentar na varanda da sua casa, pegue uma caneca de chá e comece a ler o que você escreveu e reviver aquilo e aprofundar aquilo. Muito bom. Para alguns é muito bacana. Para outros, existem outros caminhos. Por exemplo, você pode convidar um amigo seu para sentar e você conversar com ele. Diz, fulano, olha aqui, ó, eu trouxe esse vinho lá do Paraná. Lá da Santa Felicidade, de Curitiba, fui lá, comprei numa boa loja, vamos tomar esse vinho juntos. E aí, enquanto vocês tomam, você vai contando para ele. Diz, olha, eu vou te contar uma ideia que eu tive. E aí você vai discorrendo sobre essa ideia, considerando que seu amigo é um ouvinte adequado. Não é? Para alguns, um ouvinte adequado é aquele que não fica se intrometendo.
colocando objeções. Para outros, é aquele que te acompanha, ainda te dá ideias. Puxa, até gostaria de ir juntos. Vocês conhecem essa região? Vocês conhecem, já descreve e aprofunda para o seu amigo. Então, para alguns, essa forma é mais indicada. Ok? Mas tem outras formas. Alguns não gostam de nada de palavreado, eles gostam apenas de imaginar. Pode colocar uma música no seu iPhone e deitar tranquilamente na sua poltrona. Precisa ser em posição de lótus, professor? Preciso fazer exercícios de hiperventilação forçada, essas coisas? Nada disso. Só se você quiser. Só se você se sentir bem fazendo essas coisas. Posição de lótus. Tem que estar em silêncio, professor? Se para você ajuda, fique em silêncio. De olhos fechados ou abertos? Depende de como é a sua estrutura de pensamento. Se para você é melhor de olhos fechados, fique de olhos fechados. E se eu dormir, professor? Durma. Depois, quando acordar, retome o trabalho, retome os exercícios. Ok? Posso fazer dirigindo, professor? Depende. Você é uma pessoa... você é uma pessoa desatenta, cuidado, melhor não. Ok? Professor, e por desenho? É possível fazer isso por desenho? Claro que sim, pode fazer. Tente, por exemplo, fazer. Selecione lindos desenhos lá na internet, pegue uma região que você gostaria de conhecer muito, aquelas cidadezinhas da Bélgica que parece um sonho, um cartãozinho postal, que na verdade elas nem existem. Mas você pega então aquelas lindas cidadezinhas belgas e faz um videozinho, e depois você olha aquilo, para o videozinho e comenta com a sua esposa, com seu marido, escuta, olha essa sacada florida aqui, não é? E olha essa cantina aqui à noite, que coisa mais linda, puxa, sentar aqui, ficar vendo o movimento passar, o pessoal, que coisa maravilhosa. Já está fazendo. Alguns muito pragmáticos perguntam, professor, o que isso tem a ver com meus problemas, professor? Eu estou com uma metástase, fiz uma quimioterapia, estou com um monte de problemas, com sonda. Isso aí vai me ajudar o quê, professor? Esses alguns pensam assim, que fazer isso significa o câncer, ele vai chegar no médico, o médico vai dizer, olha, não tem mais nenhum nódulo, nada, você está muito bem. Não se trata disso, gente. Não se trata disso. Você vai fazer esses elementos por uma questão existencial, para melhorias existenciais conforme a sua caminhada existencial. Se isso de alguma forma vai beneficiar você em certas áreas, somáticas e outras, vamos ver o que acontece. Vamos trabalhar. Vamos deixar o resultado surgir nas diferentes áreas da nossa vida. Alguns dirão, puxa, desde que eu fiz isso eu me sinto muito mais tranquilo, muito mais calmo, as coisas fluem melhor dentro de mim. Ok, para você foi esse o resultado, que bom, não é? Outros vão dizer, não, eu não gosto muito não, eu faço isso, daí eu deixo para fazer coisas importantes, eu fico protelando, para mim não tem sido bom, então não faça. Ok? Você que vai estipular estes elementos a partir da sua vida, da sua história, do seu cotidiano. Observem, esta linda ilustração, que videozinho bonito esse, que inspirado. Vamos ver esse videozinho sobre o encontro deste jovem com esse menino e o desenho como um dado de semiose. Vamos observar. Em especial, este desenho que vimos tem uma característica que é muito bonita em quem trabalha esses elementos que vocês estão aprendendo. Construção da subjetividade para a objetividade. Não pensem que é um caminho de carregar pedras. Ah, todo dia eu tenho que fazer isso, todo dia eu preciso repetir, sempre vai ser enjoado e chato. Há um momento, e muitos que trabalham essas questões apontam para isso, em que parece que você descobriu a estrada e a partir dali é muito fluido e muito natural você fazer. Aproximadamente como andar de bicicleta, quando você aprendeu finalmente e aí você pega e nem sabe estar utilizando a bicicleta naturalmente. Outra coisa que alguns colegas falam, sobretudo aqueles que fazem
fizeram o curso de semioses por, meditação por semioses cruzadas sobre essas construções, nem todos, alguns falaram isso, é o quanto eles começam a observar os outros como procedem. Por exemplo, você está tomando um café, chega um amigo seu e puxa um assunto qualquer. E alguns começam a observar assim, a qualidade do pensar, a qualidade do viver de alguns. Sabe? E se tornam mais cuidadosos com isso. Aliás, isso é uma bela política existencial para os nossos dias. Ah, essa qualidade, cuidem o que vocês pensam, cuidem o que vocês sentem, na medida em que é possível cuidar. Tem coisas que fazem parte do nosso cotidiano, a gente recebe notícias tristes, um amigo que faleceu, um problema que aconteceu, isso é da vida. Mas muitas coisas nós podemos cuidar, muitas coisas dependem só de nós. Essas que dependem, é interessante que se tenha prudência, que se tenha cuidado. Okay? Algumas pessoas já se habituaram tanto a pensar coisas horríveis e sentir coisas ruins, que elas acham isso natural, acham que a vida é isso. Se há um propósito, se há um objetivo, etc., se é o caminho existencial da pessoa, paciência. Mas se você não tem a ver com isso, procure meditar sobre esses aspectos. Vamos agora à última ilustração. Quando as subjetividades tentam conversar.